Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Esse podcast é patrocinado pela BRT Digital Solutions. Fala aí, meu amigo Parça Gimenez, tudo bom contigo?
Fala aí, Dri, beleza? E aí, tá protegido hoje ou não? Instalei uns 10 antivírus aqui, duplo fator de autenticação, cara. Fechei até a porta, passei até a chave aqui, velho. Comprei até um cofre pra guardar minhas senhas da minha carteira Bitcoin. Falar nisso, eu lembrei de uma coisa que eu vi outro dia, cara. O cara mandou gravar, sabe aquelas as 12 frases lá? E ele mandou gravar numa medalha de aço, velho.
Ah,
você acredita nisso?
Numa medalha de aço e guarda onde? No cofre ou na gaveta?
No cofre.
Tá certo. Tá certo, bem inteligente.
Que beleza. Que beleza. Eu achei que ele fosse distribuir para 5 pessoas da família, diferente, 4 pessoas da família. Dá uma medalhinha para cada um com parte da senha.
Então você é que nem eu, quando eu comecei na área de segurança da informação, pedia pros usuários cadastrarem a senha com 256 caracteres, aí ele tinha que escrever num papel e guardar na gaveta, então. Maravilha.
Pois é.
Bom,
ou debaixo do teclado, né? O post-it debaixo do teclado.
Bom, já sabe hoje que quem está ouvindo, o papo hoje é segurança da informação, segurança cibernética. Então, para você que está ouvindo, você sabe que se você realmente está seguro, se você confia na internet, nos grandes players de mercado, saiba que você é passível e fácil vítima de crimes cibernéticos. É hoje que a gente vai ouvir sobre isso hoje na nosso bate-papo. E, Gi, queria te falar uma coisa, falar em segurança cibernética. Você sabe aí que acabei de lançar um livro de segurança cibernética.
Sim, eu vi, tá bombando, né?
Show, best-seller. Mas você sabe por que eu não desenvolvi o curso, só publiquei o livro? E na Amazon ainda, viu? Pra não deixar no meu site. Porque quando eu lancei o curso de Ethical Hack, adivinha qual site que foi mais...
Ah, da PMG Academy.
Lógico, cara, lógico. O pessoal testava os comandos que a gente ensinava direto no site. Aliás, até me ajudou, né? Deixou o site um pouco mais seguro. Agora, imagina se eu lanço um curso de segurança cibernética. Aí minha vida acabou, né, cara? Enfim, é isso. E eu, falando de segurança também, eu li uma reportagem recente, mas foi publicada já faz um tempinho, foi no final do ano passado, do nosso querido Donald Trump. Ele falou assim, cara, o advogado do Trump sugere fuzilamento do ex-chefe de segurança cibernética. Ele disse isso numa entrevista. Falei, meu, pra que mandar fuzilar? Quer ferrar o cara, mano? Só bloqueia o perfil do Instagram, acabou, né, meu? Acaba a vida.
Tira o Facebook dele.
Tira o Facebook e morreu o assunto. Bom, é isso. Hoje, então, a gente vai falar com um profissional que tem décadas aí de experiência com segurança cibernética, segurança da informação, trabalha com segurança desde os 7 anos de idade. É um cara que tem muita experiência, trabalha numa empresa que tá começando agora, né, Gimenez? Começou aí recente.
Uns menininhos novos.
Começou agora. Ele é Head de Segurança e Informação Nacional da Microsoft, nosso querido amigo Marcelo Zilo. Marcelo, como que você tá, meu amigo? Tudo bom?
Oi, pessoal. Olá, Adriano. Olá, Gimenez. Prazer estar aqui com vocês para bater esse papo. Muito assunto para falar, né? Você me entregou aí, cara. Pô, 7 anos não. Eu era um pouquinho mais velho já, cara.
Ah, mas você tá com 14 anos, não tá?
É, né? Faz alguns anos só de diferença, entendeu? Mas é um prazer estar aqui com vocês, poder bater esse papo e trocar com a galera aí. Acho que é sempre muito positivo. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço. Marcelo, já conta mais ou menos aí tua trajetória para chegar até onde você chegou, as empresas que você passou, as porcarias que você já fez, as bobagens, as coisas boas. Conta aí tua trajetória.
Cara, eu tenho uma história que... primeiro que eu entrei na área de TI, eu vou tentar ser sucinto, sabe? Tá filho de radialista, é complicado, rapaz, a gente fala muito, né? Eu entrei na área de TI, eu era músico, eu tinha um estúdio de áudio em casa, meu pai é radialista, então eu gravava jingle... sabe, música pra carro de som, sabe, aquelas coisas bem do interior, eu sou do interior, então a gente fazia
pamonha, música. Pamonha.
É, por aí. E eu já vinha tocando em casamento e tal. Aí um dia meu pai virou pra mim e falou assim, pô, você tem que estudar alguma coisa. Eu falei assim, música?
É isso.
Ele falou assim, não, música você já estudou, já tinha feito piano clássico, já tinha me formado em, dava aula já e tal. Ele falou, não, isso você já fez, agora você vai estudar aquele negócio ali, ó. Eu tinha um computador na época, cara, putz, assim... Tava começando aqueles negócios de MIDI, sabe? Sim, cara, muito, né? Eu sou daquela época, você lembra da Sound Blaster? Vocês lembram disso, né? Do modenzinho.
Não, eu não lembro, não.
O Jimenez me contou.
E aí eu entrei na faculdade de engenharia de computação, primeiro ano da minha turma. Tinha muita gente que já tinha experiência na área e tal. E aí, cara, eu comecei a trabalhar numa loja de informática aqui em Jundiaí, onde eu moro. Montando computador, lembra na época que vinha as peças lá? Comprava as peças, montava computador e tal. Eu comecei assim. E aí comecei a ter contato com algumas empresas. Fui trabalhar numa empresa do Grupo Itaú, que é uma indústria química. Depois trabalhei em consultoria, depois passei pela Módulo Security, depois passei por outras empresas, Accenture, Checkpoint, e sim. E eu caí na área de segurança graças a um bom amigo. O meu segundo emprego foi ele que arrumou. Eu trabalhava nessa loja de informática e falou: cara, você vai trabalhar nessa empresa aqui, eu vou mandar seu currículo para lá. E cara, eu não tenho experiência, acho que os caras vão me contratar. E me contrataram, júnior na época. Eu entrei e eles estavam começando a discutir instalação de internet na empresa. Vai vendo. Naquela época que internet era o quê? 512. Não é 512 mega, não. 512K, né? Então, assim, é, aqueles links pequenininhos e tal. Só que era uma primeira implantação, ia ter um proxy. Olha as coisas, cara, um proxy para navegar na internet, não sei o quê. E aí, na época, meu chefe falou assim, cara, alguém tá afim de aprender esse negócio? Eu falei, eu. Serveu? Aí, cara, putz, eu lembro que eu fui para São Paulo comprar Resource Kit do NT4, sabe? Umas coisas assim de 1900 e bolinha, NT351 e tal, pra poder migrar e criar proxy, não sei o quê. Meu, assim, aí eu caí na área de segurança, comecei a trabalhar na área, depois passei por consultoria, passei pelo meu primeiro DDoS da vida. Primeiro DDoS que eu presenciei era num link de 5 mega, cara. Você consegue ganhar um link de 5 mega? Cara, hoje a galera tem em casa 100 mega, 200, 300, 1 giga. Então assim, cara, na época 5 mega era um... 10 mega era o ó. Assim, o cara tinha que ter um baita de um link e tal. E aí comecei a trabalhar na área, vim da área técnica, passei por análise de risco, pen testing, vulnerability assessment, fiz de tudo um pouco. E aí alguns anos depois na Módulo tem um cara que aí eu vou entregar ele aqui, o Marco Julião, grande amigo e mestre, se ele estiver ouvindo, que me ajudou a fazer uma transição de carreira. Na época eu era o que no mercado chama de individual contributor, era um cara que era consultor e tal. Ele falou pra mim, pô, você não tá afim de assumir um time aqui, um projeto? Eu falei, não, cara, eu gosto, me deixa com o teclado aqui. Eu e o teclado a gente se entende, tá beleza. E aí ele falou, não, cara, vamos tentar, e me ajudou a fazer um processo de transição. No começo foi difícil, não vou mentir não, sempre é difícil as mudanças, mas aí caí na área de gestão, né, de times e... Passei por banco também, como head de segurança. Passei por outro provedor de serviços de nuvem antes de chegar na Microsoft. E estou na Microsoft exatamente há um ano e pouquinho. Entrei em junho do ano passado. E, cara, muita coisa legal acontecendo. Mercado super aquecido de cibersegurança. Nossa região aqui muito aquecida. Assim, a gente fez uma pesquisa ano passado aqui na Microsoft com 640 empresas na América Latina. E a gente perguntou para essas empresas várias coisas. Entre elas... se elas tinham percebido que aumentou o volume de ataques após a pandemia. E uma em cada três disseram que sim, que aumentou o volume. Então assim, a guerra cibernética ela existe, cara. Ela é real, né? Assim, é que às vezes a gente não percebe no dia a dia, mas para quem tá na área de segurança há um tempinho já, a gente já vem falando disso há muito tempo. Quem quiser voltar um pouquinho para trás aí, procura por Stuxnet, né? Aquele primeiro vírus que tinha como objetivo comprometer plantas industriais de enriquecimento de urânio. Olha que negócio louco, cara. Um vírus de computador que usava vários zero days e vulnerabilidades. E isso não é de hoje não, hein? Isso é de vários anos atrás. Então, isso já vem acontecendo. A gente percebe que isso é uma realidade. Cada vez mais os governos estão preocupados com isso. As autoridades estão preocupadas com isso. Acho que o Brasil tem aí um bom exemplo com a própria LGPD, que reforça muitas coisas e aspectos de segurança que as empresas têm que tratar. As empresas têm que se preparar e nós, usuários, também, né? Como você falou, nós podemos ser vítima.
Ô Zilo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sabe aquela sensação que a gente tem quando depois que a gente compra um carro? Você fala, porra, ninguém tem esse carro, eu vou comprar esse carro aqui para me diferenciar dos outros. Aí depois você compra o carro, você sai na rua, parece que todo mundo comprou um carro que nem o seu. A gente está falando muito de segurança cibernética, nesse sentido mesmo? É porque o pessoal está colocando muito foco, todos os olhares estão em cima disso, ou realmente é um dado, é um fato, são números que estão mostrando isso?
Olha, eu vou te dizer assim, como eu te falei, a gente fez uma pesquisa em Latam, A Microsoft também fez uma pesquisa global, que a gente chama de Digital Defense Report, e o sentimento é o mesmo. E aí eu vou te dar uma ideia de números da própria Microsoft, tá? Se eu perguntasse para você e para o Jimenez, quantos sinais diários de ataque a Microsoft analisa? Porque a Microsoft ela é atacada, certo? É uma empresa que está conectada à internet, grandes clientes usando o ambiente de nuvem, então a empresa ela é atacada. Quantos sinais diários?
Diários?
10 milhões.
Ah, é chuto alto pra caramba.
Mais. Pode chutar mais. Muda a casa.
Mais que 10 milhões? Nossa. 20 milhões?
Mais.
1 bilhão. 1 bilhão.
8 trilhões.
Isso é por dia?
8 trilhões de sinais de ataques diários que são avaliados pelo Security Operations Center. E obviamente que tem todo um modelo de orquestração por trás, de automação, de uso de machine learning, de inteligência artificial. Tem um conjunto de coisas aí por trás disso para ajudar a tratar esses temas. Mas você imagina, 8 trilhões. E se eu falar para você, antes da pandemia, esse número era bem menor. Ele não era de 8 trilhões, ele era ao redor de 2,5, 3.
Tranquilo.
Tranquilo também, né? Mas você veja como aumentou, né? Então, e assim, você olha também outras pesquisas, cara, e com os clientes que eu falo, com os CISOs, com os gerentes de segurança, com as equipes que eu falo, essa é uma pergunta que eu sempre faço até para ter o sentimento do field, né? O que está acontecendo no mundo real, né? Eu gosto de saber, cara, me fala o que está acontecendo no campo de batalha. E o que eu tenho ouvido de todo mundo é realmente isso. Os ataques aumentaram, até porque... E aí vem outro número que é super legal, dependendo do ponto de vista, né? Só que não. Os fraudadores, os atacantes, eles vão atrás da notícia. Então, a gente tem um estudo aqui na Microsoft que a gente mostra o volume de phishing quando a pandemia foi declarada. A pandemia foi declarada, acho que foi em fevereiro, março do ano passado, não foi?
Por aí.
Ao redor, né? Assim.
É, logo depois do carnaval, né?
Que começou foi logo o primeiro depois, caso foi fevereiro, aqui. Março, é. Quando isso aconteceu, a gente vê que o volume de phishing aumentou. Aí você fala assim, pô, mas por que uma coisa está ligada à outra? Porque os fraudadores sabem, né, que as pessoas ficam mais curiosas e também ficam mais susceptíveis e mais fragilizadas no momento desse. Né? Então, você imagina, quantas pessoas queriam saber sobre vacina em fevereiro do ano passado? Quantas pessoas queriam saber sobre remédios para tratamento e cura? Então, é o que o cara faz, ele monta um phishing bonitinho. Para quem não lembra, aquele phishing é aquele e-mail caprichado, aquela história de... Ah, porque tem erro de português. É bem menos agora. Os caras estão caprichosos, viu? Então montam um domínio muito parecido com o real, manda lá uma notícia. Pô, e aí você imagina, o usuário em casa, usando um computador pessoal, às vezes, para trabalhar, que muitas vezes não tem todas as medidas de segurança. E esse é outro número que é interessante. 70% das empresas na América Latina tiveram que liberar o uso de Bring Your Own Device. Ou seja, dispositivo pessoal para conectar na empresa e trabalhar. A pergunta é, dá para ser seguro com dispositivo pessoal? A resposta é sim, dá. Mas você tem que implementar as coisas corretamente. Não é simplesmente acessa aí, toma aí a VPN e vai. Não é bem assim.
Não é bem assim.
Então veja, trabalho remoto, computadores pessoais, as pessoas mais fragilizadas. Então o fraudador fala assim, putz, meu... É, prato cheio, tanto que quando a gente pergunta, né, quando a gente avalia, e tem várias pesquisas que falam isso, qual foi o ataque que mais cresceu? Adivinha? Phishing, porque é um vetor que o cara joga bilhões, trilhões, enfim, de e-mails por aí, e uma parte vai cair, e é o que ele espera, não são todos que vão cair, né? E aí acho que também tem a questão, eu tenho falado muito disso, eu tenho um filho de 5 anos, né, Adriano, que chama Augusto. E aí outro dia ele tava falando assim, papai, o que você faz se entrar um vírus no seu computador? Vai vendo, né? 5 anos, cara. E aí explicando pra ele, não, filho, olha, tem que tomar cuidado quando você usar a internet, começa a explicar. Eu acho que esse é um tipo de conversa que a gente tem que ter com os filhos, que tem que ter com o pai, que tem que ter com a mãe, que tem que ter com a avó, que tem que ter com a tia, sabe? Esse tem que ser uma conversa do dia a dia. Eu tenho um pai, como eu falei, radialista, que nunca tinha usado computador, assim, usava computador, mas não pra trabalhar. Com o advento da pandemia, ele tá fazendo programa de rádio de casa. Então ele teve que se adaptar. E aí, putz, compramos um computador legal para ele, coloquei lá, tal, não sei o quê. Adivinha, né? Eu tive que ter uma conversa com ele sobre os perigos da internet. Ó, você vai receber phishing é isso aqui, cuidado, tome cuidado de quem tá mandando, arquivo anexo, etc. porque é um mundo, né, que, cara, infelizmente, né, tudo na humanidade pode ser usado para o bem e para o mal, né? Assim, a internet traz muitos benefícios para nós, mas tem um outro lado também, que é preciso tomar cuidado. Então, galera, atenção, né?
Ô Zilo, me chamou a atenção o número exorbitante, você falou de 8 trilhões diários. E vocês conseguem bloquear tudo isso só com a Avast? Ou tem alguma ferramenta? Com que ferramenta é utilizada para bloquear tudo isso, cara?
Cara, excelente pergunta, cara. Eu vou te dizer assim, a Microsoft passou por um processo há muitos anos atrás de transformação até da prática de segurança internamente, como a gente implementa. Porque nesse volume que eu estou te falando, você tem que buscar muita automação, porque eu já estive do outro lado da mesa, eu brinco com os clientes, eu já estive do outro lado como cliente da Microsoft, como cliente de provedores. E a gente sabe o seguinte, cara, mão de obra, existe um gap profissional hoje, estimado, tá? Segundo o Ice Squared, 4 milhões de profissionais no mundo de segurança. 600 mil só na América Latina. Então, qualquer profissional de segurança que você falar, qualquer CISO, ou alguém que está montando o time, ele tem um desafio gigante para montar o time. Porque ele está disputando profissionais, detalhe, não só no mercado brasileiro. Porque agora empresas lá fora estão vindo buscar profissionais aqui, porque nós temos um ambiente super criativo, nós temos um ambiente super desafiador, então isso faz com que a gente tenha que se adaptar e aprender muito.
Estamos perdendo os melhores, né?
Então as empresas estão vindo buscar aqui, então existe uma disputa muito grande globalmente. Agora, aliado a isso, ou seja, você tem um gap profissional, então você precisa buscar formas de otimizar o trabalho dessas pessoas. Então a Microsoft utiliza lá um conjunto, cara, a gente poderia ficar aqui em um outro podcast 3 horas falando de todas as práticas que a gente tem, mas em resumo, é um modelo de diversas tecnologias implementadas, então vai do antivírus padrão até o que a gente chama de XDR, que é o Extended Detection Response, que é uma ferramenta que te dá automação de resposta a incidente. Por exemplo, vamos materializar. Você pega um cara que clicou num phishing. O clicou no phishing baixou um malware. Putz, você tem que isolar essa máquina. Você tem que isolar aquele processo. E você vai fazer isso com interação humana? Você vai depender de um analista que vai ter que entrar na máquina e fazer isso? Também funciona, só tem um problema. Enquanto o analista está tratando um, está chegando outro. Tá chegando outro. Então, como é que você faz, né? E aí a Microsoft passou por isso, né? A gente até fala aqui que a Microsoft usa machine learning on the edge, né? Inteligência artificial e óbvio, inteligência artificial com inteligência humana, né? A gente tem que lembrar que não é substituir, é um trabalho conjunto, é ajudar a você poder responder mais eventos e tudo mais. Então, entra para um conjunto de práticas, é a proteção do endpoint, é a proteção do dispositivo pessoal. Na Microsoft eu posso usar meu computador pessoal ou meu computador corporativo. Os dois eu posso usar para acessar o ambiente, mas existem critérios. Então quando eu estou usando meu computador pessoal, ele passa por uma análise. Tem antivírus instalado, está com o patch atualizado, está com configurações de segurança padrão, etc. Se não tiver, simplesmente eu não vou ter possibilidade de usar meu computador. Então existem alguns critérios que são implementados aí com todas essas ferramentas que eu falei. A gente tem aqui na Microsoft, a gente usa 4 grandes pilares de tecnologias, né? A gente fala gestão de identidade é o primeiro. Hoje em dia, né, a gente estava falando aí, o Jimenez estava falando no começo aí sobre senha e tal. A gente vem falando muito sobre uma questão do mundo sem senha. Eu, por exemplo, não lembro minha senha da Microsoft. Se você me perguntasse, eu não vou saber. Porque, na verdade, existe todo um processo de autenticação que usa reconhecimento facial, reconhecimento biométrico, PIN, proteção local da credencial. Tem todo um mecanismo que é adotado para que fique fácil eu me autenticar de uma forma segura e sem gerar muita fricção para o usuário. Então, identidade é um pilar que tem que ser tratado muito bem. A Microsoft tem várias soluções que a gente também usa no modelo Eat Your Own Dog Food, né? Assim, a gente usa soluções que a gente desenvolve. Então, identidade, detecção de vulnerabilidades e aí de ameaças em geral, né? Então, falei, por exemplo, putz, detectei uma máquina que clicou no phishing. Putz, eu tenho que automaticamente responder isso. E aí tem várias soluções, desde correlação de evento, de machine learning. E uma coisa que me surpreendeu, tá? E talvez surpreenda o pessoal que vai ouvir, que está nos ouvindo aí. As soluções Microsoft não foram desenhadas para proteger só ambientes Microsoft. Para mim foi uma surpresa quando eu entrei na Microsoft. Porque imaginava assim, pô, soluções Microsoft é para proteger ambiente Microsoft.
É, vamos resolver dentro de casa.
É. As soluções foram desenvolvidas para atender, por exemplo, a nossa solução de endpoint, ela funciona em Linux, macOS, Android, iOS, proteção de soluções de proteção de nuvem, Azure, AWS, GCP. Então, assim, existe um modelo que é, cara, realmente ser multi-cloud, ser multi-platform, porque as empresas têm de tudo, né? Assim, o pessoal que está nos ouvindo, a empresa pequena, média e grande, putz, você pega uma empresa de mais de 1000 empregados, o cara tem de tudo, né? Tem sistema legado, tem sistema novo, tem Windows, tem Linux, tem Mac, tem Android. E para nós que somos profissionais de segurança, a gente tem que proteger tudo. Eu costumo dizer que é uma luta em glória, porque o atacante ele precisa encontrar uma porta e nós precisamos defender todas. Então, assim, já é uma luta em glória, né, por si só, né? Então, é um desafio bacana. Mas, no caso da Microsoft, a gente passou realmente por um processo aí de adoção de muitas tecnologias e práticas para poder automatizar muita coisa e responder esses 8 trilhões de sinais de ataques diários aí, que é muita coisa. Ah, e se eu perguntasse para vocês, qual é a rede mais atacada? Xbox, Azure, 365?
Ah, essa eu sei. Xbox, molecada.
É. E cara, isso é uma coisa... E nesse caso é legal, porque quando esses ataques acontecem, esses sinais nos ajudam a aprender como é que é o field. Quais são os ataques que estão acontecendo? Quais são as ameaças que estão... quais são as vulnerabilidades que estão sendo exploradas? Existe algum ataque novo, um malware novo no mercado, alguma técnica nova? E quando isso acontece, a gente internaliza isso e isso faz parte do nosso ciclo de produto. Então, quando a gente aprende, a gente melhora as assinaturas, detecção, resposta, etc. E os clientes que usam a solução são beneficiados por 8 trilhões de sinais que a Microsoft recebe diariamente, outro trilhões de sinais de ataque. Então, quando isso acontece com a Microsoft, a gente não usa só para proteger a Microsoft. A gente usa para proteger todo o ecossistema. Então, isso é bem legal. Para mim também foi uma surpresa bem... você consegue imaginar o tamanho do data lake, cara? De dados? É um negócio, assim, descomunal, cara. É muito grande.
Eu fico imaginando também o arsenal de ethical hack que você tem aí dentro também, né?
A gente tem aqui um modelo bem... Que na época até de instituição financeira a gente já fazia isso, que é o modelo lá do Red Team, do Blue Team, né? Então, pra galera que tá ouvindo aí a dança das cores...
Os Power Rangers.
Os Power Rangers azul.
Da segurança da informação.
Então, a gente tem esse modelo de Red Team, de Blue Team e de Purple Team, vamos assim chamar, que é a mistura do azul e do vermelho.
Olha, eu não tinha ouvido.
E esse é muito legal, viu, Gimenez? Porque, assim, quando você fala do perfil do profissional de segurança ofensiva, vamos assim chamar, é o cara que conhece as técnicas, que sabe... Eu não tô falando de rodar ferramenta, tá? Tô falando... O cara roda uma ferramenta lá pra fazer um ataque de SQL injection. O que você tá fazendo? Por que você tá explorando aquele formulário? Por que o formulário é vulnerável? Né? O que tá acontecendo no banco de dados? Como é que essa query chega no banco? Então, os profissionais de ofensivo têm uma mentalidade muito de achar o problema, né? Quero achar, comprometer, invadir e é isso aí. Né? Tanto que é um lado que a galera gosta muito. E os profissionais de Blue Team, que são de defesa, o que eles têm que fazer? Eles têm que se defender contra esse negócio. Então, são duas mentalidades que, trabalhando juntas, traz um ganho de conhecimento fenomenal. Porque você pega o conhecimento do cara que ataca, junta com o conhecimento do cara que defende, você está tendo aí a capacidade de trocar muito mais experiência e criar melhores mecanismos de proteção. Por quê? Porque às vezes o cara que ataca não sabe como é que eu configuro, sei lá, um endpoint, um proxy, um CASB para detectar esse ataque. E o cara que defende às vezes não conhece o ataque. Então, por isso que se criou esse modelo de Purple Team. Na Microsoft a gente faz esses exercícios, tem vários times de Red Team espalhados por aí, tem vários times, mas com esse objetivo de aprender junto. Isso é muito legal.
É isso que eu ia te falar. É uma curiosidade. Dentro desses times, né? Vou imaginar o Purple Team. E eu tenho percebido que eles não trabalham mais só para a Microsoft. Tipo, eles trocam a ideia com o pessoal. Olha, eu encontrei uma vulnerabilidade no Chrome. Eu tenho visto, eu li uma matéria outro dia sobre isso, porque o Facebook fez isso. O Facebook tem até saiu na Wired aí recentemente. Sobre isso, que o Facebook fez. Eles fizeram um teste, o cara entrou dentro do campus do Facebook com uma mochila e, sabe, falando que era tal pessoa, enfim, jogou um 7-1 lá.
Lero, lero, um 7-1.
Os caras acessaram e, cara, e o cara conseguiu apresentar uma exposição dentro do próprio campus do Facebook, olha só. E com isso ele compartilha, eu estava lendo a matéria que eles compartilham. Então eles se falam com o pessoal da Microsoft, com o Google, Facebook, enfim, essas big tech, eles se falam. Compartilham essas informações, por quê? Pode te ajudar em algum momento, né, Zilo?
E eu vou te dizer, viu, Gimenez, não só as big techs, mas você pega, por exemplo, instituições financeiras, e telco, assim, a gente sempre fala em segurança que colaborar é fundamental. A Microsoft tem uma área aqui, eu tô contando um monte de novidade aqui, porque pra mim também quando entrei foi novidade, né, então acho que é legal,
cara,
compartilhar
muito
com
legal.
A galera.
Nossa, a gente tá adorando, velho.
A gente tem uma área aqui que se chama Digital Crime Unit, a unidade de crimes digitais. O que essa unidade faz? Essa unidade trabalha com polícia, com instituições, né, governamentais em vários países, são mais de 50 países no mundo, Brasil inclusive, a gente tem um time aqui de crimes digitais. Qual é o objetivo principal? Né? Não é fazer a perícia, mas é assim... Como é que a gente ajuda a comunidade a combater o crime cibernético? Então, por exemplo, se detecta um tipo de ataque X que pode ter uma quadrilha Y por trás disso, pô, e aí você precisa iniciar um processo de investigação. Tudo dentro dos modelos de conformidade, seguindo todas as leis, bonitinho. Mas é, por exemplo, um time que é multidisciplinar. Você tem gente de cybersecurity, você tem gente de analytics, você tem gente de machine learning, você tem gente de tecnologia, você tem vários advogados, meus amigos aqui. Então tem tudo isso trabalhando em conjunto para combater crime digital, que está muito na linha do que o Gimenez está falando, da colaboração. Né? Nós, profissionais de segurança, a gente precisa colaborar. E aqui, colaborar não significa mandar dado para lá e para cá, significa trocar conhecimento. Ó... Aconteceu um ataque aqui desse tipo, esse é o comportamento e eu me defendi desse jeito. Que é o que você está falando. Aí todos aprendem, porque uma coisa é verdade, viu, Gimenez? Eu via isso muito quando eu estava do lado do cliente e agora vejo aqui também. Um ataque que começa aqui no Brasil, 2 horas depois está em outro país de Latam. 3 horas depois está nos Estados Unidos. 4 horas depois chegou na Europa. Isso quando não chega minutos depois. Então, nesse mundo que a gente vive totalmente conectado, não tenha dúvida, é preciso colaborar mais, é preciso abrir assim, né, do ponto de vista prático, quais são as boas práticas que estão sendo adotadas, quais são os ataques mais comuns. E a comunidade no Brasil, ela é muito, muito ativa nisso, né? Eu vejo que existe muita, tem várias pessoas aí, vários grupos trabalhando nesse modelo de compartilhamento de informações, MISP e tal, e algumas outras coisas aí, mas que sem dúvida é importantíssimo para trazer mais maturidade. É aquela história, né? Como eu falei, uma porta para eles e a gente tem que defender todas. Então, a gente tem que se ajudar, né?
O que que configura um ataque ou um crime? O que que configura?
Putz, cara, essa foi sempre uma discussão bem calorosa, né? Agora, assim, a boa notícia para nós, né? Acho que até recentemente aí, se eu não me engano, foi no dia 27 de maio, se eu não me engano. Por que eu tô falando que é calorosa? Porque sempre tinha uma frente que dizia, olha, os crimes cibernéticos já estão devidamente categorizados e podem ser efetivamente punidos, etc. Aí tinha uma outra vertente que... Eu não sou advogado, os advogados que estiverem me ouvindo, me desculpem se eu estiver advogando, não é esse o meu objetivo. Mas tinha uma outra vertente que muitas vezes dizia, não, as nossas leis não são muito boas, a gente não tem leis para prender cybercriminoso, etc, etc. Então você tinha as duas. Pessoas dizendo que sim, tinha jurisprudência, e tem vários casos que isso aconteceu, mas tinha uma parte que dizia que não. A boa notícia é que agora em 27 de maio, se eu não me engano, saiu a Lei 14.155, que lembra da Lei Carolina Dieckmann?
Sim,
sim.
Lembra?
Uhum.
Ela já tipificava algumas coisas, né? Assim, ela foi a primeira legislação que tratou de crimes digitais no Brasil, se eu não me engano, em 2012, se eu não estou equivocado com as datas, tá? Se eu errei as datas aí, vocês me desculpem. Mas isso aconteceu depois que ela teve um problema pessoal, né? Acho que o pessoal vai lembrar aí e tal. E naquela época, a pena, né, que foi definida nessa lei era uma pena de 3 meses a 1 ano de reclusão. Então, veja, tipificava um crime, mas prisão de 3 meses a 1 ano. Agora, essa lei, que é a 14.155, ela quadruplica a punição. Então, e além de quadruplicar, né, ou seja, as penas ainda podem chegar a 8 anos de prisão, mais multa, especialmente em casos de agravamento, se os crimes forem praticados, por exemplo, através de um servidor fora do Brasil, de uma infraestrutura fora do Brasil, ou se for, por exemplo, vítima uma pessoa idosa ou vulnerável. Se entende que a punição tem que ser mais severa nesses casos. Então, isso é uma coisa legal porque materializa muito mais a questão da tipificação do crime, né? E ele também deixou um pouco mais claro essa questão do que é o crime, né? Então, ele fala que utilizou informações fornecidas pela vítima para executar algum tipo de atividade, não é só invadir a máquina do usuário. Né? Você tem um contexto também de, por exemplo, mandar um phishing. Se o usuário cair no phishing e efetivamente isso gerar uma fraude ou você usar de forma indevida, é crime digital. Então, não é só a invasão do dispositivo, né? Então, mandei um malware, invadi a máquina do cara, isso é crime digital. Não é mais que isso. Né? Você pode ser incriminado em virtude de simplesmente ter comprometido a senha com phishing, por exemplo. Né? Então, acho que isso tipificou bem mais, ou seja, basta engenharia social por si só já é considerado um crime cibernético. Acho que isso ajuda muito a gente a... E aí, obviamente, que toda aquela galera que dizia que não tinha punição e tal, eu também vê isso com bons olhos, porque é bom para o Brasil, acho que é bom para nós. Infelizmente, a gente tem pessoas boas e más em qualquer lugar, né? Somos humanos e isso tem que ser punido, tem que ser perseguido, sem dúvida. Porque isso ajuda o Brasil, inclusive, a entrar num modelo de competitividade diferente, né? Assim, tem um estudo muito legal da Organização dos Estados Americanos, da OAS. Não é OAS?
OEA.
Acho que esse é da OAS. Depois eu compartilho com a galera aí, a gente põe em algum lugar aí, mas eu acho que é da OAS. Que ele faz um comparativo entre os países na América Latina e o nível de maturidade em cibersegurança. É um estudo bem legal. E ele passa por diversos aspectos. Por exemplo, como que o assunto é tratado na escola? Né? Tem países em que isso é uma disciplina. Se fala sobre cibersegurança, se fala sobre os riscos, se fala sobre punição para as crianças. Porque, afinal de contas, os nossos filhos vão ser os profissionais de amanhã. Que vão estar nesse mundo conectado. Eu brinco, eu falo assim, cara, meu filho mexe no iPad melhor que eu com 5 anos. Sim, outro dia eu tô lá, ele já tá lá na TV, colocando o menu certo e tal. Eu falei, caramba, meu, o moleque daqui a pouco já tá hackeando o controle remoto, né? Tem que deixar o computador travado aqui, meu, porque senão daqui a pouco eu chego e ele tá usando.
E ele tá se expondo, né? De certa forma ele tá se expondo. Então ele chega até um certo limite, mas ele, de alguma forma, ele tá se expondo. E isso é preocupante. E o que você tá dizendo, cara, cara, tem tudo a ver com o negócio. Se a gente não tiver isso desde cedo, né, porque isso vai fazer parte do seu dia a dia. Porque hoje tudo é digital, né? Qualquer lugar, a sua geladeira, ela tem um link, né? Você tem um Alexa. A gente tem um Alexa.
Você vê o que aconteceu recentemente lá, o caso nos Estados Unidos, do Colonial Pipeline, do ataque que aconteceu lá. Cara, eu costumo dizer que o mundo real e virtual estão cada vez mais conectados. Então, um ataque virtual pode sim causar disrupção operacional. A empresa parou. Ela parou de funcionar por causa de um ataque, por causa de um ransomware. Ela parou de funcionar. E eu vou dizer para você, os ataques de ransomware, de sequestro de dados, já foi aquele tempo. De que é um ataque que o cara manda para não sei quantas pessoas. Isso também existe, o famoso modelo lá da rede para todo mundo. Mas existe um novo modelo de ataque de ransomware, uma nova categorização que a gente começou a detectar na Microsoft em 2019, que a gente chama de Human Operated Ransomware, ou seja, ransomware operados por humanos. Se a gente pegar as primeiras letrinhas, significa humor, né? De humor não tem nada, porque um ataque desse não é nada engraçado. E o que acontece na verdade? Você tem um ataque de ransomware que é operado por uma quadrilha especializada e que tem como objetivo causar grandes impactos na empresa. Então, assim, não é criptografar uma máquina. O cara quer criptografar o banco de dados inteiro. Ele quer criptografar todos os servidores. Ele quer criptografar o backup. E aí você percebe que nesses ataques tem lá um tempero, vou assim chamar, do que a gente conhecia muitos anos atrás dos ataques direcionados. Lembra? Dos target attacks, dos APTs.
Uhum.
Então o cara entra na rede sem privilégio nenhum, depois escala privilégio, faz movimentação lateral, chega no AD, tem credencial privilegiada. Aí ele fala assim, putz, beleza, agora eu vou ficar em silence mode só entendendo como é que esse negócio funciona. Aí ele fala assim, pô, já entendi onde estão os sistemas críticos, já entendi onde estão os backups, já entendi onde tem banco de dados crítico. Eu falo o seguinte...
Atacar!
Blá! Aí o cara, né? E por que ele faz isso de forma tão planejada? Porque quando se faz isso de forma planejada e causa grande impacto, a chance de você conseguir o pagamento disso é maior, né? Em virtude da disrupção. Então, eu tive casos de clientes que eu acompanhei aqui em Latam que teve o backup criptografado, cara. Então, assim, pro backup, né? Legal, como é que você protege o backup, cara? Então, assim, é uma pergunta que às vezes eu faço pros clientes, eu falo assim, cara, tem que fazer o básico bem feito. Aliás, tem uma expressão que eu adoro, que a gente usa aqui, eu antes de entrar na Microsoft, eu não conhecia ela, que a gente chama de higiene cibernética. Tem coisas que são higiênicas, cara. Assim, meu filho, todo dia eu tenho que dizer pra ele, filho, escova o dente, toma banho, vai dormir. Aí no dia seguinte, de novo, filho, escova o dente, toma banho, vai dormir. Até ele aprender, isso é higiênico. Então tem questões de segurança cibernética que são higiênicas. Pet, é chato? É, mas é higiênico. Tem que instalar. Você tem que corrigir as vulnerabilidades do sistema operacional, dos aplicativos, etc. Independente de qual sistema seja, A, B ou C, tem que fazer, é higiênico. Backup, é higiênico, tem que fazer. Tem que proteger o backup, é higiênico. Tem que usar o segundo fator de autenticação. Não existe mais razão nenhuma para não se usar segundo fator de autenticação. Seja na sua rede social, seja no seu WhatsApp, sequestro de WhatsApp, né? Aquela festa aqui, a gente sabe, vira e mexe, algum amigo tem esse problema. Então, pô, habilitar o segundo fator de autenticação, tornar isso uma realidade, porque não faz sentido. No mundo que a gente tá, não faz sentido.
Ciro, sabe o que tá vindo na minha cabeça aqui? Agora eu vou filosofar um pouco. Você falou do teu filho. Você tem um filho, eu tenho três filhas e na faixa aí de 10, 11 e a outra tem 17 anos. E com esse negócio de pandemia, tá todo mundo em casa. A sensação que eu tenho, porque assim, os pais também estão trabalhando dentro de casa. Então me parece que o elo mais frágil nessa corrente toda tá o comportamento humano. Ferramenta tem, solução tem, profissional.
Tecnologia existe.
Exatamente. Mas nada disso vai funcionar. Eu fiquei preocupado agora, porque as minhas filhas estudando dentro de casa, cada uma tem um notebook com a senha.
Que já é bom, hein?
Exatamente.
Que já é uma boa prática, porque uma das coisas que a gente vê às vezes é o compartilhamento de computadores. Take care.
É. Mas mesmo assim, então, olha lá, tá lá acessando o Teams, tá lá acessando o Office 365, tá lá acessando tudo, eles têm a senha de tudo, ela sabe mexer tudo bonitinho. Eu e minha esposa, a gente apanha pra caramba pra tentar ajudar elas, porque elas sabem mais do que a gente. Mas agora elas começaram assim, papai, a gente tá jogando esse jogo, a gente entrou nesse site, a gente pode, não pode. Eu falei, pelo amor de Deus, se ela tá avisando isso agora, o que que ela já fez antes? Então, toda hora a gente tá levando o notebook pra formatar, pra consertar, porque dá pau, que tá cheio de antivírus, deixa o computador lento pra poder jogar, então eles desativam. Aí quer baixar alguma coisa, o antivírus bloqueia, ela vai e desativa o antivírus. Eu tô falando de uma criança de 10 anos, cara. É assustador isso. E ela pode infectar, ela pode invadir nossa rede. Tudo bem que eu tenho um roteador aqui, tem tudo, mas a gente tá passível disso. Se o cara quer, ele invade. É assustador. Então, eu tenho a impressão que eu acho que o mais difícil tá na pessoa do que na solução. Não sei se você compartilha com essa ideia.
Cara, compartilho e te digo mais, não só usuários finais, como nossos filhos, né, pai, mãe, que não são da área de tecnologia, mas também os profissionais de tecnologia. Porque os ataques, eles podem ser muito o que a gente chama de direcionados, né? Se eu sei que o Adriano trabalha na empresa X, e eu sei que ele é sysadmin, que ele é um cara que administra os ambientes críticos. Pô, se eu quiser fazer um ataque direcionado para esse cara, Ó, não tô falando pra ninguém fazer isso, hein?
É, não façam isso,
pelo amor de Deus.
Não façam isso.
Corta, editor. Corta, editor.
Mas eu tô falando por casos que eu vivenciei no passado e que eu já vejo, que é... Pô, o cara vai começar a procurar informações na rede social do cara, do que ele gosta, onde que os filhos estudam. Quer, né, fazer o levantamento de engenharia social pra ver se ele consegue, de alguma forma, ludibriar aquele usuário com algo muito específico. Cara, eu já recebi... tem um ataque aqui na Microsoft, o mercado também já fala disso, que é o Business Email Compromised. Que é assim, se eu tenho uma empresa, olha só que louco, eu quero atacar a empresa A, mas a empresa A tem um monte de medidas de segurança, então a gente fala que o ROI, né, o retorno de investimento do ataque é muito alto, o cara vai ter que fazer muita coisa para atacar essa empresa. Mas ele sabe que a empresa A fala com a empresa B. Aí ele fala, nossa, opa, deixa eu olhar a empresa B. Aí ele olha a empresa B e fala, opa, tá mais fácil, vamos lá na empresa B. Aí ele vai na empresa B, compromete a empresa B e a partir da empresa B, chega na primeira. Então assim, o ecossistema, né, não só de parceiros, inclusive.
Ô Zilo, isso seria o ransomware as a service?
Rapaz, existe isso, Gimenez, ainda bem que você me lembrou.
Eu sei. Eu vi esses dias, eu fiquei impressionado, sinceramente.
Sabe quanto custa comprar um... Não estou falando para as pessoas fazerem isso. Dado estatístico de estudo que a Microsoft fez na Deep Web. Quanto custa comprar um ransomware? Chuta um valor, quanto custa?
Uns $1,000.
$60. $66.
60 doleta para eu prejudicar o coleguinha, vai, vamos dizer assim.
E... se você quiser, tem o modelo de ransomware as a service, no modelo, né? 30% é do cara, 70% do outro, então a gente faz um revenue assurance aqui, certo? Modelo de negócio moderno, compartilhamento de receita,
pois
se der
é.
Certo,
olha,
se não
que
der.
Lindo isso.
Cara, quando você louco. Olha, o Adriano falou, né? Eu não vou falar quando eu comecei em segurança aqui, senão... É, cara, lá atrás, quando a gente falava de um ataque desse, você tinha que ter muito recurso técnico, muito conhecimento... Nem todo mundo tinha infraestrutura. Cara, hoje todo mundo tem um computador potente em casa, uma internet, não todo mundo, mas boa parte das pessoas tem, que trabalham na área, tem isso em casa e tal. O poder de fogo foi distribuído para todo mundo, né? Agora todo mundo, cara, fazer um ataque DDoS é barato. Você compra um ataque DDoS na Deep Web por um mês. Então assim, o Adriano tava falando lá, os caras testavam o comando no meu site... Você vai na Deep Web e fala assim, ó, cara, eu quero fazer um ataque DDoS nessa empresa aqui, custa X. O cara ficou um mês atacando a empresa lá com um monte de bot que ele tem no mundo pra causar impacto. Então, olha só que louco, cara, porque a gente tem fraude como serviço. Ransomware como serviço. É um negócio que...
Assim, cara, eu li uma matéria sobre isso, eu fiquei impressionado. Eu falei, eu vou comentar com o Zilo. Você é da área, você conhece bem isso daí. Porque, cara, não adianta você ter... assim, por mais que... Não é que não adianta. Por mais que você tenha, né, todo o mapeamento de risco, né, você se empenhou, você fez todo o trabalho. Mas, cara, olha, é o que você falou, né, Zilo? Eu tenho um monte de porta, né? O cara só vai atacar... Mas eu tenho que defender todas.
E não existe segurança 100%. É uma questão de administrar o risco. Eu tinha um chefe que ele dizia assim, Zilo... Quando a gente sai de casa, a gente corre risco.
É verdade.
Então, para fazer negócio, você corre risco. A questão é quanto risco você quer correr, quanto que faz sentido, quanto que não faz. E detalhe, investimento. Eu tenho um amigo, eu não vou entregar ele aqui não, porque senão eu não vou entregar ele. Mas ele fala assim, cara, tudo depende de dinheirinho. Você precisa investir, a empresa precisa colocar investimento em segurança, precisa ter um programa de segurança. Você não vai resolver todos os problemas de uma vez, mas tem que ter um plano e tem que começar. E assim, como é que você vai pedir investimento? Putz, você tem que saber quais são as joias da coroa, o que, que eu protejo primeiro, né? O que, que eu priorizo.
O que é vital pro meu negócio.
Porque eu falo que só tem dois tipos de empresas, Gimenez. As que foram atacadas e sabem, e as que não sabem. Porque isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde de alguma forma. E aí mais do que proteger o ambiente, isso eu tenho falado com, cara, vários clientes, às vezes até com boards, executivos, nesse sentido de as empresas têm que mudar o mindset, porque não dá para proteger mais, você tem que ser resiliente, é diferente. Assim, vai atacar? Vai. Vai entrar? Vai. A questão é, quanto tempo eu levo para detectar? Quanto tempo eu levo para responder? Como que eu mitigo? E como que eu aprendo com isso? Então, é um desafio, cara.
Eu tô ficando com medo dessa conversa.
Não, não fica assustado. Não.
Eu vou implementar. Não, eu vou implementar um SOC aqui na minha casa. Aí ele fala, em SOC, você já passou por boas experiências de SOC, cara, aí, né, o Zilo?
Pô, cara, eu trabalhei com um pessoal muito bom aí nas empresas onde eu passei. Tive o prazer, cara, de ter uma... Eu falava que era uma molecada faca na caveira, literalmente, sabe? Assim, de pegar um evento, investigar, fazer análise forense, dump de memória, análise reverse, identificar onde vinha. E é um negócio muito legal, que aí começa a se conectar com aquela questão do Red Team, do Blue Team, que você começa a entender melhor, pô, que técnica o cara tá usando. Putz, ele tá usando uma técnica de ocultamento de processo ou tá colocando persistência dessa forma. E aí isso gera um cenário onde o SOC aprende de um jeito, cara, que... E o Security Operations Center tem que ser um ambiente que o cara tem que aprender todo dia. Aliás, é um caminho super legal para começar. Eu trabalhei em SOC também no momento da minha vida, montei alguns SOCs como analista na época ainda, depois eu tive a oportunidade de montar como gestor. Cara, eu costumo dizer, você quer ter um banho de realidade? Vai para dentro de um SOC uma semana. Porque aí você vai olhar e falar assim, caramba, tá tudo isso acontecendo? É. E eu tinha um chefe, cara, eu achava o máximo. Ele falava assim, Zilo, como estamos? Eu falei assim, ó, fica frio, estão atacando a gente, mas tá tudo bem. Como? Eu falei, não, vou te mostrar. Olha aqui, ó. Tá tudo calmo, silencioso, mas não significa que nós não estamos com problema. E a galera do SOC segurando as coisas lá pelo... Né? Porque às vezes é um pouco disso também. Esse é um desafio para a área de segurança, é mostrar valor. Né? Porque, infelizmente... Mas em grande, alguns casos, a área de segurança só é lembrada quando tem um incidente. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Assim, a gente tem que fazer um trabalho onde a gente mostra que a gente tá trabalhando mesmo sem ter incidente, né? Assim, eu não tô falando pra ir lá... eu tinha uma prática, por exemplo, com um dos meus chefes, que eu tinha lá um reporte semanal pra ele, falava das ameaças que estavam mais acontecendo, como é que a gente tava se protegendo, pra dar visibilidade. Eu ouvi outro dia... de um presidente, de um CEO de uma instituição, e a gente tava numa reunião, ele perguntou assim, cara, como é que eu tenho mais visibilidade se eu tô resiliente ou não? Tô sendo atacado? Eu falei, com certeza você tá, mas eu não sei. Falei, então precisamos, né, te ajudar a ter visibilidade disso, porque quem tá perguntando isso para ele é o board, porque esse tema cibersegurança, pessoal, esse tema... está na agenda dos presidentes. Tem duas pesquisas de duas das Big Four, que apresentaram que o tema cybersecurity está como primeiro ou segundo tema na agenda de presidentes, de CEOs. Então, tá pegando fogo. A verdade é essa.
E em termos de investimento, isso é uma pergunta, cara, que eu gostaria muito de saber. Porque, tudo bem, tá na agenda. Mas, amigão, você que está lá no board, né? Quantos por cento do teu investimento... Que você vai investir, porque segurança é investimento, não é custo.
É, exatamente. Isso
que a gente tem que dizer. Não é custo.
Proteção da marca.
É isso daí.
Reputação.
Reputação, tem um monte de coisa que a gente nem... Vou ser legal. Quantos por cento do que é separado para investir nisso? Pelas pesquisas que você tem visto... Pelas empresas que você lida, como é que você tem visto isso, Zilo?
Tem alguns números bem, eu diria que nos fazem refletir para o bem e para o mal, né? Na pesquisa que nós fizemos ano passado aqui na Microsoft, em Latam, a gente perguntou para as empresas quanto, essa é uma métrica interessante, tá? Quantos por cento do investimento de tecnologia era direcionado para a cibersegurança? 49%. Investe de 0 a 5%. De 0 a 5%. O que significa... Eu fico olhando e falo assim, pô, não deve ter alguém que investe zero. Deve estar 0,1, 0,2. Mas até 5% do orçamento de TI direcionado para tecnologia, 50%. Tá? Aí depois você tem outros ranges. E só para você ter uma ideia, acima de 15% do budget... Só 7%. E aí, quem que tá dentro desse bolo? normalmente empresas que são mais reguladas, que vêm tratando o tema há mais tempo, que tem uma prática de segurança mais madura. Porque assim, eu ouvi outro dia de um cliente, essa reunião foi muito aprendizado, mas uma das coisas que eu ouvi, ele falou assim, não, dinheiro a gente tem para resolver tudo, quero resolver tudo em um ano. Eu falei, mas seu time vai ter banda para fazer 60 projetos em um ano? Não vai ter, por mais que você queira fazer, não vai dar, assim, não, porque a gente faz, rapaz, você pode pôr, né, um timaço aqui dentro, às vezes não dá, chega uma hora que é aquela história, né, não dá para um monte de gente trabalhando no mesmo lugar, às vezes não significa que você vai aumentar a produtividade no mesmo volume. Então assim, tem aí um espaço de menos de investimento, que essa é uma métrica legal de olhar, que é percentual de budget de tecnologia que é direcionado para a cibersegurança. Tem outras. Nos Estados Unidos se usa muito, por exemplo, uma métrica de volume de investimento por funcionário. Essa é uma métrica legal também. Porque você fala assim, putz, uma empresa que tem 1.000 funcionários, sei lá, investe X dólares por funcionário. Putz, isso é bom ou é ruim? Aí, obviamente, que todos os institutos de pesquisa aí, né, renomados têm alguns números que se encaixam aí. Mas essa é uma métrica legal de acompanhar também e ver quanto que você está investindo por funcionário. Porque, veja bem, você pega uma empresa que tem 1.000 empregados...
Vamos imaginar, vamos fazer esse raciocínio. Você tem 1.000 colaboradores... E os 1.000, vamos imaginar que os 1.000 têm uma conta no Office 365, tem uma conta do Microsoft 365. Para começar a conversa, todo mundo tem notebook. Então tem licença do Windows, do Microsoft 365, tem conta no AD, tem um antivírus. Você vai colocando isso daí por mês, né? Quanto fica esse headcount aí? Quanto custa?
Quanto custa? Porque a proteção, e essa é uma coisa que é um desafio para as áreas de segurança. Quando você investe em segurança, você não está investindo... Você está investindo para proteger a empresa e os usuários.
Isso.
Então, é que tem que ter um centro de custo, aí cai na cabeça do cara de segurança, ele tem que arrumar budget lá de vender. Mas quando você está investindo por colaborador, te dá uma métrica bem interessante.
Interessante mesmo, Zilo. A conversa talvez seja até mais fácil de você sustentar. Não é verdade? Até pela área de negócio, aquelas áreas que estão no front, no back office, enfim, a gente tem dentro da empresa o que é vital ou não, enfim, você pode sustentar até de uma outra forma, né? Até viabilizar mais fácil o investimento.
Bom, Zilo, a conversa tá maravilhosa, mas a gente vai ter que fechar o boteco.
Já acabou a cerveja, já?
Pô. Acabou a cerveja, vai ter que fechar o boteco. Não, mas eu queria encerrar, cara, com uma pergunta. Você dá a dica, o toque para aquele pequeno empresário, para aquela pequena empresa que ele deseja implementar um processo, um procedimento, técnicas, ferramentas. Para quem está começando, que não tem um grande investimento, a gente está falando agora de dinheiro, então me veio isso, deixa eu perguntar para o Zilo. Qual que seria a melhor estratégia de cybersecurity para poder suportar, principalmente nesse momento de transformação digital? Qual que é a dica que você dá, o conselho?
Se eu pudesse dar assim, né, o que eu chamo de conselho da vovozinha, né, que a minha avó me daria, grande parte dessas empresas, né, ou já foram para a nuvem ou estão indo para a nuvem. Porque no processo de transformação digital foi um caminho natural das empresas permitirem que os funcionários trabalhassem remotamente. Então minha dica é, usem os recursos de segurança que estão nativos disponíveis no ambiente de nuvem. Você quer ver um? Segundo fator de autenticação. Quem usa a plataforma Microsoft tem o MFA lá sem custo adicional. Sabe quantos por cento dos clientes Microsoft usam essa funcionalidade? Chuta, último número da.
Eu uso.
Também uso.
Mas eu também uso, então assim.
Então aqui é 100%. Mas aqui não vale.
Não, eu vou, sei lá. Metade.
18%. Tá? 18%. Ou seja, de novo, ó, tem um espaço. Então, o meu recado para as empresas pequenas é: começa com o segundo fator de autenticação, cara. Sim, é básico, é higiênico. E use soluções que já estão disponíveis na nuvem. Não tenta inventar, reinventar a roda, sabe? Comprar solução A, B ou C. Ok, pode ser uma estratégia também. Mas putz, você vai ter que implementar isso, vai ter que configurar, vai ter que dar manutenção, fazer tuning. E no final do dia, você tem que ter foco no seu negócio. Então, a minha dica é usem segurança e controles e boas práticas que já estão disponíveis na nuvem. Você vai sair ganhando, sem dúvida.
Sensacional, sensacional. Marcelo Zilo, quero te agradecer demais tua presença, agradecer o teu tempo, sua disposição em estar batendo esse papo junto com a gente. De verdade, obrigado mesmo. E Gimenez, de 0 a 15.
Nossa, é impagável, cara. Pelo amor de Deus, hein?
Sensacional,
cachê,
né, cara?
O cachê vai ter que dar um percentual a mais aí no cachê.
Tem não.
Beleza, obrigado por todo mundo por nos ouvir até aqui. Não esqueçam de curtir os vídeos, o podcast completo da entrevista, que a gente vai publicar nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no próprio site do The Walking Tech. E se você achou que essa entrevista foi legal, show de bola, então divulgue e compartilhe com os amiguinhos. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins.
E eu sou Luiz Gimenez.
Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!